sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Gostaria de agradecer as presenças do nosso amigo Jorge Lima, o Adilson, Fabrício, Marquinhos, Carlos Eduardo, a França, a Lê, todos os funcionários, né, Eliana e o Mauro. Gostaria de solicitar, pedir a dispensa da leitura das atas, né, da sessão extraordinária número 1245/2015 e também da ata da reunião ordinária número 1246, ambas realizadas na última sexta-feira, no dia 4 de setembro de 2015. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passar ao secretário o expediente para que ele possa fazer a leitura.
Câmara Municipal de Rio Novo, Comissão de Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei 03/2015, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Foi apresentado a esta casa o projeto de lei número 13/2015, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, datado em 31 de agosto de 2015. Referido projeto solicita autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 140 mil, reais, para ocorrer despesa com a reforma e ampliação do arquivo público municipal. Foi anexado ao projeto a planilha orçamentária de custos, datada em 7 de julho de 2015, cujo valor total da obra é R$ 137.507,68. O projeto de lei 03/2015 tem no seu artigo 3º uma autorização para suplementar o valor de crédito especial em até 25%, ou seja, caso a Câmara aprove o projeto com referido artigo, ela estará autorizando o Executivo a gastar R$ 35 mil reais a mais do que o valor originalmente orçado e calculado. Em tempos de arrocho nas contas públicas, é inadmissível iniciar uma obra já se calculando possíveis termos aditivos. Cita a senhora prefeita na justificativa que, nas datas atuais, o Tribunal de Contas do Estado não mais permite suplementação caso não haja autorização específica em lei. Porém, não foi citado pela excelentíssima prefeita nenhuma súmula, decreto ou portaria que lhe dê embasamento legal para isso. Não acreditamos que o Tribunal de Contas do Estado faça esse tipo de orientação, pois ela estaria ferindo algum dos deveres do Legislativo, que são fiscalizar e controlar os gastos do Executivo. Caso seja necessário suplementar, o correto seria o Executivo enviar novo projeto, anexando planilhas de pagamentos realizados, para que os representantes do povo possam analisar de que forma foi gasto o valor previamente orçado e autorizado. Na justificativa do projeto, a senhora prefeita, ao defender o artigo 3º, cita o princípio da eventualidade. Porém, após pesquisar, encontramos que há um equívoco, pois segundo o site Jus Brasil, o citado princípio se refere a manda que as partes, logo que possível, apresente tudo quanto tem a dizer em seu favor, ou que indique desde logo todas as suas provas, conforme a hipótese sob pena de preclusão, ou seja, e nada tem a ver com alguma eventualidade que possa acontecer durante a obra. Tal princípio não faz parte dos 5 princípios previstos na administração pública, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 37, que são eles: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parecer: diante dos fatos expostos acima, e pelo cumprimento do princípio da eficiência, que diz no seu conceito que a administração pública deve buscar um aperfeiçoamento na prestação dos serviços públicos, mantendo ou melhorando a qualidade dos serviços com a economia de despesas, essa comissão solicita e coloca em discussão e votação o seguinte: 1. Que seja excluído o artigo 3º do referido projeto de lei. 2. Que o projeto de lei 03/2015 seja encaminhado juntamente com o parecer dessa comissão para que a assessoria jurídica da Câmara Municipal possa novamente emitir seu parecer. Rio Novo, 8 de setembro de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Alain Martins Dutra Borges e Sebastião José Esperança, membro. Assinaram o parecer Guilherme de Souza Nogueira e Alain Martins Dutra Borges. Projeto de lei 03/2015, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Projeto de Lei 04/2015, de autoria do Legislativo Municipal, que institui no calendário oficial do município normas comemorativas do Dia da Consciência Negra. Projeto de Lei 025/2015, Projeto de Decreto Legislativo 025/2015, que concede título de cidadão honorário ao Délio Torres Jimenez e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e a mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedido o título de cidadão honorário de Rio Novo ao Délio Torres Gomes. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Rio Novo promoverá sessão solene especial para a outorga do título homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto concorrerão por conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 1º de setembro de 2015. Guilherme de Souza Nogueira, vereador. Justificativa. Aldélio Torres Jimenez, médico oriundo do país de Cuba, é profissional do programa do Governo Federal Mais Médicos para o Brasil. Chegou à nossa cidade em abril de 2014 para integrar a equipe do programa Saúde da Família e desde então vem desempenhando de forma brilhante suas funções. Profissional comprometido e eficaz, Aldélio logo conquistou a admiração e o respeito de todos os rionovenses, devido ao seu trabalho sério, profissional e o carisma com o qual atende a quem necessita dos seus serviços médicos. Esperamos nós rionovenses continuar contando com seu serviço por muitos anos. Pelos motivos acima mencionados, tenho a certeza de que conceder o título de reconhecer o profissional médico Aldélio como cidadão honorário de Rio Novo é uma forma de essa Câmara, legítimos representantes do povo rionovense, homenageá-lo. Dessa forma, conto com o apoio de todos os novos vereadores na aprovação desse projeto de decreto legislativo. Rio Novo, 2 de setembro de 2015, Guilherme Souza Nogueira, vereador proponente. Projeto de Decreto Legislativo 026/2015, que concede título de cidadão honorário a Yusner Vila Vicêncio Alvarez e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e a mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedido o título de cidadão honorário de Rio Novo a Yusner Vila Vicêncio Alvarez. A Câmara Municipal de Rio Novo promoverá sessão solene especial para a outorga do título ao homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto entra em vigor na data de publicação. Rio Novo, 1º de setembro de 2015. Guilherme Souza Nogueira, vereador. Projeto de Decreto Legislativo 024/2015 concede título de cidadão honorário a Keila Montalvo Santana e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e a mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Rio Novo a Keila Montalvo Santana. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Rio Novo promoverá a sessão solene especial para a outorga do título homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 1º de setembro de 2015. Guilherme Souza Nogueira, vereador. Rio Novo, 9 de setembro de 2015. Ofício 274/2015 ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Novo. Referência. Indicação número 34/2015. Senhor presidente, em atenção à indicação número 34/2015 de autoria do senhor vereador Éder Lima, que propõe a criação de um programa de saúde do homem pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Novo, esclarecemos que a indicação do ilustre Edil vai ao encontro das diretrizes e prioridades estabelecidas na portaria número 1944, de 27 de agosto de 2009, que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. A população masculina apresenta altos índices de morbidade que representam verdadeiros problemas na saúde pública e faz-se necessário apoiar ações e outras atividades de promoção de saúde para facilitar e ampliar o acesso aos serviços de saúde por parte dessa população. São objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: 1. Promover a mudança de paradigmas no que concerne a percepção da população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família. 2. Captar precocemente a população masculina nas atividades de prevenção primária relativa às doenças cardiovasculares e cânceres, entre outros agravos recorrentes. 3. Organizar, implantar, qualificar e humanizar em todo o território brasileiro a atenção integral à saúde do homem. 4. Fortalecer assistência básica no cuidado do homem, facilitando e garantindo o acesso e a qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores de risco da doença e dos agravos à saúde. 5. Capacitar e qualificar os profissionais da rede básica para o correto atendimento à saúde do homem. 6. Implantar e implementar atenção à saúde sexual e reprodutiva dos homens, incluindo as ações de planejamento e assistência às disfunções sexuais reprodutivas com enfoque à infertilidade. 7. Ampliar e qualificar atenção ao planejamento reprodutivo masculino. 8. Estimular a participação e a inclusão do homem nas ações de planejamento de sua vida sexual e reprodutiva, enfocando as ações educativas, inclusive no que toca à paternidade. 9. Garantir a oferta de contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação específica. 10. Promover a prevenção e o controle de doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV. 11. Garantir o acesso ao serviço especializado de atenção secundária e terciária. 12. Promover a atenção integral à saúde do homem nas populações indígenas, negras, quilombolas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, trabalhadores rurais, homens com deficiência em situação de risco e em situação carcerária, entre outros. 13. Estimular a articulação das ações governamentais com a sociedade civil organizada a fim de possibilitar o protagonismo social na enunciação das reais condições de saúde da população masculina, inclusive no tocante à ampla divulgação das medidas preventivas. 14. Ampliar o acesso às informações sobre as medidas preventivas contra os agravos e as enfermidades que atingem a população masculina. 15. Incluir o enfoque de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e condição étnico-racial nas ações socioeducativas. 16. Estimular na população masculina o cuidado com sua própria saúde, visando a realização de exames preventivos regulares e adoção de hábitos saudáveis. E 17. Aperfeiçoar os sistemas de informação de maneira a possibilitar o melhor monitoramento que permita tomadas de decisões. Nestes termos, a indicação em tela deve ser recepcionada pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Novo e as ações propostas pela Política Nacional implementadas localmente, pois promove a mudança de paradigmas no que concerne a percepção da população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Novo deverá promover, em parceria com as demais esferas do governo, a qualificação das equipes de saúde para execução das ações propostas da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e promover, junto à população, ações de informação, educação e comunicação em saúde, visando difundir a política. Ademais, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fundação Cristiano Varela, dará continuidade à campanha de prevenção do câncer de próstata anual, além de garantir a referência especializada para consultas urológicas na CISPES e Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Lúcio Alvim, Coordenador Municipal de Saúde. Rio Novo, 3 de setembro de 2015, ofício 270/2015 do setor de gabinete, secretaria da prefeitura, para excelentíssimo senhor Éder Lima, vereador da Câmara Municipal de Rio Novo, requerimento 35/2015. Senhor vereador, em atenção ao requerimento número 35/2015 do ilustre vereador, informamos que as obras citadas nos respectivos requerimentos estão sendo cumpridas dentro do prazo estabelecido pelos respectivos convênios. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito de Rio Novo. Ofício 269/2015 do Gabinete e Secretaria da Prefeitura para excelentíssimo senhor Éder Lima Moreira, vereador da Câmara Municipal de Rio Novo, referente ao requerimento 34/2015. Senhor vereador, em atenção ao requerimento 34/2015, que solicita a indicação para a criação de um programa de saúde do homem, informamos ao nobre vereador que encaminhamos referido expediente para estudo e análise da Secretaria Municipal de Saúde, para verificação quanto à possibilidade de atendimento ao que for solicitado. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Rio Novo, 3 de setembro de 2015, ofício número 268/2015, do Gabinete e Secretaria da Prefeitura para excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, referência requerimento 33/2015. Senhor vereador, em atenção ao requerimento número 33/2005, solicita projeto para calçamento do bairro Recanto da Lagoinha, informamos ao novo vereador que essa administração não efetua execução de projetos antes de obtermos posicionamento favorável da Secretaria de Estado sobre a disponibilização de recursos financeiros, procedimento esse também que foi utilizado para o calçamento do bairro Água Branca. Oportunamente informamos que, quando necessário, o município tem colocado escórias nas ruas do referido bairro. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz. O ofício 267/2015 do Gabinete Secretaria da Prefeitura para o Excelentíssimo Senhor Guilherme de Souza Nogueira. Referência requerimento 32/2015. Senhor Vereador, em atenção ao requerimento 32/2015, que solicita a criação de um disponibilização de transporte de estudantes rio-novenses do IFET Rio Pomba, sexta-feiras e domingos, informamos ao novo vereador que, em virtude da grave crise financeira enfrentada pelo nosso município, infelizmente não podemos assumir respectivas despesas. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Do Gabinete Secretaria da Prefeitura, ofício 263/2015, referência para excelentíssimo senhor Éder Lima Moreira, vereador da Câmara Municipal de Rio Novo, referente ao requerimento 27/2015. Senhor vereador, em virtude da existência da Lei Municipal 727/99, que trata da disposição sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal do município de Rio Novo, informamos ao novo vereador que essa administração, junto com os setores competentes, enquanto se efetuando diversos estudos para a implementação do SIM, Serviço de Inspeção Municipal em nossa cidade. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia, prefeita de Rio Novo. Ofício 264/2015 do Gabinete Secretaria da Prefeitura para o vereador Éder Lima Moreira. Requerimento referente ao requerimento 26/2015. Senhor vereador, em atenção ao requerimento número 27/2015, que solicita informações sobre a aplicação da lei que dispõe sobre a política municipal de conscientização e informações públicas de combate ao consumo de bebidas alcoólicas por menores e prevenção ao uso de drogas, informamos ao novo vereador que estamos programando junto à Secretaria de Saúde e Assistência Social para que sejam promovidas palestras e outras atividades no sentido de promover a conscientização conforme prevê a perspectiva legislação. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Maria Virgínia, prefeita de Rio Novo. Ofício 262/2015 do Gabinete da Prefeita Municipal para o Presidente da Câmara Municipal, Vinícius Carvalho de Araújo. Referente, responde ofício número 84/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento acima qualificado, informamos ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Vinícius Carvalho de Araújo, que o solicitado será providenciado o mais rápido possível. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Ofício 261/2015 do Gabinete da Prefeita Municipal para vereadores da Câmara. Referente, responde requerimento 45/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento acima qualificado, informamos aos novos vereadores que já estão sendo tomadas devidas providências no referido local, em outros locais já solicitados. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Ofício 260/2015 do Gabinete da Prefeita para vereadores da Câmara. Referência, responde requerimento 43/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento acima qualificado, informamos aos novos vereadores que já foi dada a devida manutenção. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Ofício 259/2015 do Gabinete da Prefeita Municipal para vereadores da Câmara Referência, responde requerimento 52/2015. Em atenção ao requerimento acima qualificado, informamos aos novos vereadores que os horários dos voos do Aeroporto Regional da Zona da Mata, Presidente Itamar Franco, já se encontram no site da Prefeitura. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Ofício 266/2015 do Setor de Gabinete e Secretaria da Prefeitura para o Excelentíssimo Senhor Dionísio Dadalt Neto, vereador da Câmara Municipal. Referência, responde requerimento 47/2015. Senhor vereador, em atenção ao requerimento número 47/2015, que solicita a criação de um espaço para que seja depositado o lixo, entulho, sobras de obra, os restos de capina, informamos aos novos vereadores que a reivindicação já está sendo objeto de estudo no sentido de escolha de um local adequado para depositar os referidos materiais. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Ofício 265/2015 do Setor de Gabinete e Secretaria da Prefeitura para o Excelentíssimo Senhor Éder Lima Moreira. Referência, requerimento 46/2015. Senhor vereador, em atenção ao requerimento número 46/2015, que solicita a criação de um programa para estagiários remunerados em todos os níveis de serviço da Prefeitura de Rio Novo, nos moldes do programa do tipo Jovem Aprendiz, embora reconhecendo a relevância da solicitação apresentada, Informamos ao novo vereador que, em virtude da crise econômica enfrentada pelo município, infelizmente esse não é o momento adequado para a criação do referido programa, riscando a sugestão apresentada para estudos em datas oportunas. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Estado de Minas Gerais, Departamento de Estradas de Rodagem. Juiz de Fora, 8 de setembro de 2015. Ofício 354/2015. Assunto: ofício 91/2015, referente à conservação da rodovia MG353. Prezado senhor, informamos que será realizada vistoria no trecho citado para quantificarmos o serviço necessário. Tendo em vista um acúmulo de serviço nas rodovias e considerando a quantidade de equipes de manutenção ofertadas pela contratada serem suficientes para atendimento necessário, estamos programando os serviços urgentes prioritariamente, em seguida os serviços que consideramos embora necessários, mas que possa aguardar um pouco mais. Entretanto, caso surja um serviço de urgência, deslocaremos a equipe para esse atendimento. Na certeza de vossa compreensão, atenciosamente, engenheiro José Afonso Dutra Macedo, coordenador regional. Belo Horizonte, 18 de agosto, senhor presidente, governo do estado de Minas Gerais. Senhor presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 116 da Lei Federal 8.666, de 21/6/93 e decreto estadual 46.319, de 26/9/2013, venho da ciência essa egrégia Câmara Municipal da celebração de convênios entre o governo, entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado do Governo, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Municipais a esse município. Convênio 149.897/2015. Objeto: construção de pista de skate com 338 metros quadrados na rua Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, bairro Cerâmica. Data da publicação: 15 de agosto de 2015. Vigência em dia: 730. Renova na oportunidade de manifestação de elevado apreço. Marco Antônio Viana Leite, subsecretário de Assuntos Municipais. Belo Horizonte, 18 de agosto de 2015. Senhor presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 116 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 93, e decreto estadual 46.319, de 26 de setembro de 2013, venho da ciência essa egrégia Câmara Municipal da celebração de convênios entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Governo, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Municipais, a esse município. Convênio número 149.898/2015. Objeto: aquisição e instalação de equipamentos esportivos para implantação de duas academias ao ar livre, localizada na Avenida Getúlio Vargas, sem número, Praça Milton Braga e Avenida Governador Valadares, sem número, Praça Governador Valadares. Data da publicação: 15 de agosto de 2015, vigência 730 dias. Renova na oportunidade de manifestação de elevado apreço. Marco Antônio Viana Leite, subsecretário de Assuntos Municipais. Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 31 de agosto de 2015, excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, vereador da cidade de Rio Novo. Temos a grata satisfação de convidá-lo para a palestra Pessoa Humana, sujeita de direitos, a sua imagem eles o criou, e a vocação do ser humano, a realizar-se na Cúria Metropolitana de Juiz de Fora, Auditório Mater Ecclesiae, Avenida Barão do Rio Branco, 4.516, Alto dos Passos, Juiz de Fora, Minas Gerais, na data de 15 de setembro de 2015, às 19 horas, ou 16 de setembro de 2015, às 7h30. O tema da palestra tem um importante sentido para a governabilidade municipal, uma vez que trata do assunto relacionado aos aspectos sociais na busca do bem comum. O participante receberá um certificado de participação com reconhecimento acadêmico universitário pelo MEC. Peço-me que transmita aos novos vereadores este convite. Esperando contar com sua honrosa presença, servirmos da presente para os protestos de elevada estima e consideração. Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo Metropolitano, Padre Tarcísio Marcelino Ferreira Monai, coordenador do curso de Teologia, SESI de Fora e TASA PUC-MG/SMC. Confirmar presença até o dia 11 de setembro. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 25 de agosto. Excelentíssimo senhor presidente, informo a Vossa Excelência que, com vistas a aprimorar e racionalizar o atendimento aos agentes públicos, a partir de 6 de julho, a emissão de declarações de comparecimento à Assembleia Legislativa passou a ser de competência do Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, ficando vedada sua emissão pelos gabinetes parlamentares. Nos termos da deliberação da mesa número 2618, de 26 de maio de 2015, a declaração será fornecida exclusivamente ao interessado, que deverá dirigir-se pessoalmente ao CAC, situado no hall administrativo do Palácio da Inconfidência, no horário de 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e solicitá-la mediante identificação. Aproveitamos a oportunidade para reafirmar que a Assembleia de Minas permanece de portas abertas às câmaras municipais, sempre com o objetivo de fortalecer a interlocução entre as casas legislativas de nosso Estado. Atenciosamente, deputada Dalclever Lopes, presidente.
Antes de nós começarmos, né, a votação do expediente na ordem do dia, só gostaria de ressaltar que a celebração dos convênios, né, da pista de skate, foi até motivo de uma reunião extraordinária nossa, que a gente estava em recesso, para a gente votar um crédito especial, e também das academias ao ar livre. Então, são verbas que vão chegar no nosso município, né, pelo ofício que nós, os convênios já foram assinados. Então, em breve, teremos uma pista de skate e duas academias ao ar livre. Colocar em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com relação ao projeto de lei número 03/2015, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. No parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, a comissão solicita e coloca em discussão e votação o seguinte: primeiro, que seja excluído o artigo 3 do referido projeto de lei. E, número 2, que o projeto de lei 013/2015, que seja encaminhado juntamente com o parecer dessa comissão, para que a assessoria jurídica da Câmara Municipal possa novamente emitir seu parecer. Em discussão.
Claro, senhor presidente.
A palavra é vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos novos vereadores, funcionários da casa, aos presentes no plenário. Falei, já li muito, mas eu tenho que, mesmo com a voz um pouco cansada, não posso deixar de manifestar a minha opinião em relação ao parecer, mesmo porque sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Pois bem, senhor presidente, o parecer foi apresentado de uma forma clara. O parecer tem como objetivo resguardar essa casa a eventuais termos aditivos que possa vir a acontecer no projeto. Não que essa casa, eu acredito que esteja fechada a receber projetos de lei que possa aditivar, mas eu acho que é a única forma de se controlar o gasto e de se controlar esses termos aditivos que estão muito famosos hoje. Se toda hora você olha na televisão, tem lá um membro da Petrobras fazendo delação, tem um político sendo indiciado. Aqui é uma proporção pequena, mas também é uma proporção. Então, se a Câmara aprovar esse projeto dando 25% de implementação num projeto que está orçado a 137 mil, a Câmara não vai ter poder de fiscalização caso essa obra chegue ao valor autorizado, que pode ser até quase 180 mil reais. Então, o que vem solicitar nesse parecer não é para brecar projeto. Eu, se fosse de concordância, eu votaria esse projeto até agora, se pudesse, mas é sim para resguardar nossa posição como fiscalizadores legislativos. Porque é importante lembrar e deixar registrado a todos aqui nessa casa que a única vez que a prefeita mandou planilha de custo de alguma situação aqui no município foi quando ela precisou de uma abertura de crédito especial justamente para essa obra. Então, a única forma dessa Câmara poder receber e ter uma prestação de conta, já que o Executivo não gosta de prestar conta, não gosta de detalhar as obras que ele faz no município, é aprovando. A obra está 137 mil, nós já estamos aprovando 140 mil reais. Se lá na frente deu algum problema, ela encaminha novamente um projeto de lei para essa casa analisa aquilo que foi gasta, tem condição de dar um respaldo à população, porque aí nós vamos poder olhar realmente, gastou a mais, teve um tema aditivo, a engenheira vem aqui, como ela vê, explica o que aconteceu. Agora, se a gente já aprovar esse projeto dando 25% de suplementação, chega a ser até uma, vai até desculpar a palavra, chega a ser até um deboche com a cara da sociedade rionovense, porque em tempos de arrocho, de fiscalização, nós já abrimos a brecha assim, de 35 mil, é uma questão assim, que não tem lógica. E eu peço, chamo a atenção de todos, porque realmente a prefeita citou no seu projeto de lei, foi colocado aqui no parecer, que datas atuais o Tribunal de Contas do Estado não mais permite suplementação caso não haja autorização especificada em lei. Porém, não foi citado pelo excelentíssimo prefeito nenhuma súmula, decreto ou portaria que lhe dá um embasamento legal para isso. E eu acredito, nós acreditamos, que o TCE nunca ia colocar uma condição dessa, porque se o TCE coloca uma condição dessa para aprovação do projeto, ele estará ferindo os direitos do legislativo, que é fiscalizar e controlar os gastos públicos. Amanhã apresenta aqui uma obra de 1 milhão no nosso município, vem o TCE e fala, não, se não tiver 25% de suplementação aprovada, não pode valer o projeto. Então aí a Câmara teria que aprovar um projeto, podendo suplementar em uma obra que seria 1 milhão e para 1.250.000. Então, não existe isso, não foi citado nenhuma súmula. Outra situação que a prefeita citou o princípio da eventualidade. Porém, não existe esse princípio da eventualidade na administração pública. Isso é do direito civil para lá. Mas só que ela achou que não ia ser pesquisado para ver o que é o princípio da eventualidade. Então, não existe isso. Isso não tem nada a ver com alguma eventualidade que venha acontecer na obra. Pois bem. Então, gente, eu acredito que a Câmara Municipal de Rio Novo vem fazer aqui defesa ou parecer, que eu acho que nós devemos aprovar para ontem a abertura desse crédito especial no valor de 140 mil. Não com os 25% de suplementação, que fosse 1% de suplementação, mas dá margem para ter aditivos no contrato. E não me venha falar que vai chegar aqui amanhã se precisar. Essa Câmara aqui já reuniu no dia 30 de dezembro de 2013, ou de 2014, para aprovar um projeto de suplementação no mesmo dia. A prefeita me ligou, eu estava indo viajar quando eu era presidente da Câmara de Rio Novo, a prefeita me procurou. Por favor, Guilherme, estou precisando que aprove uma suplementação orçamentária, porque tem fornecedor sem receber. Eu, na mesma hora, falei com ela, prefeita, estou indo viajar agora de tarde, mas se meus nobres pares quiserem se reunir aqui, eu passo a palavra para o presidente, o vice-presidente na época, que era o atual presidente, o senhor Vinícius, se ele quiser conduzir a reunião, por mim não há objeção nenhuma. E, na mesma hora, os vereadores aqui se reuniram quase no dia 30 de dezembro para aprovar a suplementação. Então, se for o caso, amanhã, gastou 130 mil, gastou 137, não precisa mais, vai precisar gastar mais, manda o projeto de lei para essa casa que se reúne, analisa, vota e aprova se for necessário. Agora não pode, em tempos de crise, de escândalo, de roubos nos municípios, nos estados e no nosso país, a gente dá um mau exemplo aqui de já abrir a porta dando 25% em termos aditivos. Então, essa é a minha posição, essa é a posição do parecer, e eu espero, sinceramente, contar com a aprovação dos novos vereadores, porque eu tenho certeza que em tempos de críticas também para essa Câmara, a aprovação desse projeto, retirando esse artigo 3º, será uma resposta positiva, provando que a Câmara quer sim fiscalizar o Executivo e quer sim controlar os gastos do Executivo. Só isso, senhor presidente.
Olá, senhor presidente.
Olá, vereador Alan.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários, cidadãos presentes na nossa casa. Eu assino junto o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, até porque eu vejo o seguinte, eu vou tentar ser mais sucinto e até mais prático, porque nós estamos cansados, como o vereador Guilherme Nogueira bem falou aqui, a questão não é reunir, nós já reunimos de madrugada, bem lembrado do nosso vereador, por Vossa Excelência, reunimos para votar aqui a sessão da questão das academias ao ar livre, né? Da pista de skate, né? Se o nosso vereador pedisse prazo, né? Talvez não estaria aqui as academias e a pista de skate. O problema todo não é a questão da suplementação. O problema todo é que a gente não vê as suas obras concluídas dessa administração. Chega, dá, pede aprovação, chega aqui, né? Demos nesse mesmo projeto, que eu acredito que até uma, como falei, se tá na moda hoje a palavra pedalada, para mim até uma pedalada jurídica, pode até amanhã o próprio Tribunal de Contas, né, rever isso, né? Mas é o que me chama, realmente chama atenção, é a questão, fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizar a suplementar o valor do artigo dessa lei, caso necessário, esse caso, que é o problema, né? Então, já, ou coloca um valor, né, se seja 25%, ou caso, fica se julgando, porque é difícil depois você explicar isso para a população. A rédea, está soltando as rédeas, está deixando, né? Porque ela tem aqui, nós nunca amarramos nenhum projeto aqui do Executivo. Então, por que a gente não ter essa situação, levar a administração de uma maneira, né, de uma forma que a gente pode dar realmente satisfação à população e ver as obras concluídas? Esse é o mais importante, né? Talvez vai discutir os valores, como foi discutido os valores das rampas que teve em torno da praça aqui, mas eu até discuti defendendo, que falou que era 40 mil reais, eu falei defendendo, eu fiz conta para várias pessoas, gente, pode ter sido a obra, mas bota na ponta do lápis, quanto a empresa tem que ganhar. É assim que funciona, tem a suplementação, tem várias situações. Então, apesar de parecer que é caro, foi um dinheiro, né, foi acima do... Não foi. A questão não é essa, a questão a gente tem que ver, o povo está clamando para ver as obras concluídas. Temos aqui os, né, os nossos companheiros moradores lá do bairro Água Branca com problemas, eu estive lá presente lá, e o município não promete e não resolve. Essa que é a situação. Né? Então, eu assino esse parecer, eu só assinei esse parecer, no vereador, com Vossa Excelência, justamente por causa disso, para a gente levar, controlar, que esse realmente é o nosso papel aqui de fiscalizar, né? De fiscalizar, e vamos dar de acordo, que a gente também, como fiscalizador, né, outorgado pela população que somos, podemos, né, passar para eles, dar essa satisfação de cabeça erguida. Não a Deus dará. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência, né, de ter redigido, eu modifiquei alguns temas aqui, né? Respeito ao novo vereador Sebastião Esperança, que não assinou com o nosso parecer, mas nós temos que respeitar a sua posição, mas nós temos que deixar, mesmo que passe aqui. Eu acho que não custava nada, mesmo que demore mais um pouco, mas a gente vem mais embasado, né? Mais, com maior garantia para podermos, não só a obra sair, mas dar uma satisfação que o povo merece. São as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado.
Olá, vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, nobres companheiros Edis, a todos que comparecem ao nosso plenário. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, excelentíssimo vereador Guilherme, quero te dizer que respeito a sua posição, entendeu? É uma posição coerente com a fiscalização do Executivo, concordo plenamente com isso. O vereador Alain foi feliz em dizer que o povo aclama por obras, por término das obras, e é exatamente por isso que eu não assinei o seu parecer, senhor presidente, da comissão, senhor Guilherme, porque eu quero votar o projeto na integridade, porque esse projeto já foi interrompido uma vez, parece que a empresa que executava a obra abandonou a obra, esse 100 mil já está depositado na conta há muito tempo, se essa obra chegar a 150 mil reais, está aquém do valor dessa obra, que eu calculei essa obra hoje concluída, fica no valor mais ou menos de R$500.000. Então, se concluiu a obra com 100 mil, com mais 135, 40 mil do Executivo, eu ainda consigo ver que é um ótimo negócio. E não quero correr o risco, prefiro confiar na prefeita não correndo o risco de a obra não terminar. Eu acredito que a gente acelerando o processo, acreditando no executivo, a gente só vai colaborar para que essa obra seja concluída. É só isso. Muito obrigado. Boa noite.
Olá, vereador Éder Lima. Aí, melhorou. Boa noite a todos os vereadores, à mesa diretora, funcionários da casa, a todos que estão presentes, sejam bem-vindos e voltem sempre que quiserem, às sextas-feiras, às 19 horas. Na verdade, o parecer tem um problema, porque se a gente votar o parecer está pedindo um parecer do jurídico nosso, né? Não é isso? Então, o certo seria que esse parecer fosse ao jurídico da Câmara primeiro, antes da gente votar. Porque se a gente for votar o parecer e tiver vereadores que são contrários à retirada do artigo que fala dos 25%, nós vamos precisar do parecer do nosso jurídico para quê, né? No caso, acho que o parecer, eu acho que a assessoria jurídica da Câmara, pelo que eu entendi que está sendo pedido, é isso. A assessoria jurídica da Câmara teria que dar um parecer sobre esse parecer, que está aí no número 2. Não sei se os senhores entenderam a mesma coisa que eu. Porque em relação aos 25% de suplementação, eu vou repetir o que eu falei semana passada. Aí é da escolha dos vereadores, né? Pode dar 25, pode dar 10 ou pode não dar nada. Mas eu creio que a gente tem que realmente acelerar o processo para que o projeto ainda possa ser concluído no ano 2015, que é o que está sendo pedido para interferir no orçamento de 2015, né? Aí depende da interpretação dos senhores. Eu entendi que o número 2, se a gente votar, o número 2 está pedindo um parecer jurídico sobre o parecer da Comissão de Orçamentos dessa casa. Não é isso? Aí encaminha o parecer antes de votar o parecer da comissão ou vota assim mesmo?
Pelo que eu entendi, se nós votarmos favoráveis ao parecer da comissão, o projeto não entra em votação hoje e a gente vai encaminhar ele para o jurídico, né? Para ele dar o parecer dele junto do projeto e já deu.
Isso.
Vai dar o parecer em cima do parecer da comissão.
Aí já vai ter sido votado, né?
Agora, eu concordo com Vossa Excelência na questão do que seja excluído o artigo 3º, porque o parecer da comissão está pedindo para excluir o artigo. E talvez a gente possa chegar no meio termo, né? Cair ao invés de 25%, aí no caso algum vereador teria que apresentar alguma emenda, né?
Pela ordem, senhor presidente, após a palavra.
Presidente da comissão.
Senhor presidente, só para tentar clarear a votação, o projeto de lei, ao parecer, ele encaminha para exclusão do artigo 3º, sim, e após a exclusão desse artigo, também ele pede que seja encaminhado para assessoria jurídica. Eu coloquei esses dois artigos, senhor presidente, porque Vossa Excelência e todos aqui lembram que na última sessão eu falei que a minha comissão tinha que ser a última a manifestar o parecer. Então, eu tenho que pedir, se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final tivesse emitido seu parecer sobre as legalidades do projeto, facilitaria o meu trabalho. Então, eu encaminhei excluindo o artigo 3º e encaminhando novamente o jurídico, para o jurídico deu parecer se é legal essa retirada desse artigo, entendeu? Então, por isso que eu peço que entre em votação excluindo o artigo e encaminhe, se Vossa Excelência tem a pejorativa de parar por aqui após votação e deixar para encaminhar a primeira e segunda votação para depois, após a chegada do jurídico. não, em hipótese alguma, votando esse artigo aqui e já excluindo o artigo 3º, para semana que vem, caso algum vereador acha que tem que voltar o artigo 3º, ou acha que tem que diminuir, ou acha que tem que colocar 50%, 100%, 200%, aí fica a critério da Câmara, entendeu? Então, eu coloquei esse número 1, excluo o artigo 3º, e depois encaminhando para o jurídico justamente para isso, para que se automaticamente estaria excluído e antes de ser encaminhado. Por isso que existem as duas votações. Porque até a segunda votação tem tempo do parecer chegar, talvez o parecer do jurídico vai mandar a oposição que é errado fazer isso, é errado a comissão retirar esse artigo, entendeu? Então é por isso que foi colocado dessa forma, para que nós não erramos, que nós não cometemos coisas inconstitucionais aqui, estaria excluindo e posteriormente encaminhando. Aí ficaria a critério de Vossa Excelência proceder a primeira votação hoje ou deixar para fazer a primeira e a segunda para outra semana, entendeu? Mas em hipótese alguma, votando aqui, está encerrado o processo.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Alan.
Eu tenho, assim, um outro entendimento, apesar dessa casa, nós fizemos aqui o trabalho, o ideal realmente seria a gente entrar em consenso, né, de colocar ou apresentar uma emenda, se for o caso, mas parecer, o próprio nome diz, é parecer, é uma opinião, cabe a Vossas Excelências achar que, né, que deve ou não derrubar, manter a íntegra aqui do parecer da comissão ou não. Então, é a liberdade que você sabe. Logicamente, né, cada um que responda depois pelas situações que nós estamos lutando aqui. Né, tomara que deixe certo que a obra saia, mas que cada um responda pelos seus atos.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Éder.
Na verdade, vereador Alan, eu sei bem o que eu vou fazer desde o outro mandato. Mas eu só quis dizer o seguinte, que há uma ambiguidade no parecer, só isso que eu quis dizer. Mas se for votar o parecer agora, eu voto contra o parecer, esperando o parecer jurídico sobre o parecer da comissão de orçamento. É porque está pedindo duas coisas, entendeu? É isso que eu quis dizer.
Fala, vereador Guilherme.
Senhor presidente, parece que está querendo complicar as coisas aqui, mas o parecer é bem claro para todos que estão aqui presentes. O parecer PS excluiu o artigo 3º do projeto de lei e encaminhar, após a exclusão, para a assessoria jurídica emitir sua opinião em relação ao que foi acordado aqui. Se amanhã não a assessoria jurídica falar que é legal essa atitude da Comissão de Finanças e Orçamentos, beleza, o projeto vai para a primeira votação, depois vai para a segunda votação. Tem tempo para quem quiser fazer a emenda, voltando os 25 fazer. Ou seja, é só mesmo para elucidar ver o que pode e o que não pode. Entendeu? E em relação, e mais uma vez eu bato na tecla, voltar a abrir as pernas numa situação dessa de 25% é uma gozação com a população rinovense. Só para lembrar a todos vocês, uma obra que foi prestado conta nessa casa aqui, a obra do anexo da Santa Casa, que chegou um relatório aqui semana passada, ela foi orçada em 426 mil, salvo engano. Foram gastos nela 422 mil, ou seja, devolveu o dinheiro para o governo do estado. Aqui já está pedindo uma brecha, já está orçado em 137 mil. O que tem que fazer o governo municipal? Trabalhar para que esse centro não gaste os 137, não gaste os 130, fiscalizar, levar com arrocho, colocar os fiscais da prefeitura trabalhando. E infelizmente, vereador Sebastião, respeito demais sua opinião, mas eu não posso confiar numa prefeita que não termina a obra no município, que o mais grave de tudo, que nunca mandou uma cópia de licitação para a Câmara Municipal de Rio Novo, que nunca prestou conta de uma obra para a Câmara Municipal de Rio Novo, que ela debocha da Câmara Municipal, nunca, todas as vezes, inclusive Vossa Excelência e outros vereadores já assinaram comigo, solicitando documentação para essa casa, para a Câmara fiscalizar, e ela nunca enviou para essa casa, debochando da Câmara Municipal de Rio Novo. Então, eu digo aqui nesse microfone, eu não confio numa prefeita que não é transparente, porque se ela fosse transparente, ela entupia a boca da Câmara, ela mandava todas as licitações que fez nesse município para a gente, mandava todas as planilhas de custo, todas as relações da obra, mas ela não manda, não sei por quê. Por que que não manda? Como é que eu vou confiar numa prefeita dessa? Como é que eu vou confiar numa prefeita que conversa com a gente na sala uma coisa, na outra hora, na hora que vira, faz completamente diferente? Então, eu não confio e vou falar a verdade aqui. Eu não dou nem 0,5% de suplementação para essa prefeita, porque ela gastou horrores, gasta 30 mil reais, quase 40 mil reais de assessoria por mês, gastou horrores no primeiro ano dela de festa. Só no primeiro carnaval dela foi 200 mil, depois na exposição foi mais tantos mil. Então, não confio, eu não dou nem 0,001 de crédito suplementar para ser prefeito. Não dou mesmo. Posso ficar meu voto sozinho, pode fazer emenda, pode votar quanto parecer. Mas eu saio daqui de cabeça erguida que eu não compartilho com essa situação.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Sebastião.
Excelentíssimo vereador Guilherme. Eu quero voltar a falar porque respeito a sua posição, entendeu? É totalmente coerente com tudo que você já fez na Câmara até hoje. Não quer dizer que eu estou sendo incoerente. Eu quero só dizer que eu esqueci de um detalhe importante, que naquela reunião tem um profissional desse executivo que eu respeito muito. Chama-se Marco Antônio. É uma pessoa que, onde trabalha, em todas as prefeituras que passaram, é uma pessoa muito capacitada e muito honesta. Então, nessa pessoa eu confio. Tudo que ele falou lá, eu confio. Por isso que eu estou aqui pregando para que o projeto seja votado na integralidade. E quanto à comissão, excelentíssimo, de legislação, justiça e redação final, que eu sou o presidente, eu não me manifestei na sexta-feira, que eu realmente estava passando muito mal, mas desde então, excelentíssimo, daquele momento eu já confirmava o projeto. Desde aquele momento eu já acreditava que eu votaria no projeto, pela integralidade do projeto. Então, eu de tudo que foi dito até agora, eu peço, senhor presidente, que o parecer seja levado em votação, para que acelere essas reuniões na nossa Câmara, que libere a pauta dessa casa e, mais importante, que seja concluir, ajude a concluir essas obras. Só isso é meu pensamento. Me desculpe, excelentíssimo, mas hoje pensamos diferente. Só isso. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Olá, vereador.
Já que o novo vereador Éder Lima me citou, eu sei e respeito Vossa Excelência, mas nós somos cientes que Vossa Excelência é uma pessoa muito inteligente e capacitada, mas só espero que essa posição de Vossa Excelência se mantenha até dia 31 de dezembro de 2016. Não faça igual Vossa Excelência fez na sua última legislatura. Então é essa que são as suas posições, assuma os seus atos. Né? Aqui nós estamos pedindo, uma atenção maior a esse projeto, né? Achar que vai liberando. Não tem aqui onde eu tenho minha posição de independência. Tem momentos que eu divirjo demais do novo vereador Guilherme Nogueira. Na última semana mesmo tivemos algum embate, mas aqui eu mantenho minha posição de independência. Aqui não sou de ninguém, aqui eu não sou vaca de presépio de ninguém. Então, eu espero que Vossa Excelência mantenha a sua postura, né, de a situação, de defender que Vossa Excelência é situação até o dia 31 de dezembro de 2016, porque agora Vossa Excelência estará aqui, não só um fiscal do atual governo municipal, que eu respeito, já votei muita coisa da situação, mas aqui será um fiscal de todos os atos de todos os vereadores, como aceito também que também seja fiscalizado também.
Senhor presidente, só porque eu fui citado ali.
Fala, vereador Éder.
Na verdade, o vereador cometeu um equívoco porque não acompanhou a última legislatura, né? Não participou de nenhuma reunião. E quem mudou a posição não fui eu, não. Foi o candidato, foi o prefeito que eu apoiei, que apoiou aquele que bateu nele nos 4 anos. Então não fui eu que mudei. Em relação ao projeto, eu vou repetir o que eu falei semana passada, não tem polêmica nenhuma nesse projeto. Eu só acho que cada vereador escolhe o que tem que ser feito. Em fiscalização, a gente deve fazer, tendo ou não material, a gente tem Ministério Público, né? Tem outras vias para se buscar uma fiscalização. Então, eu até agradeço as colocações de Vossa Excelência, porque dá a oportunidade da gente até estipular qual é a diferença entre os vereadores. E igual o exemplo que Vossa Excelência deu de corrupção em relação às pedaladas, né? Esse projeto seria uma pedalada se a Câmara não tivesse tomado ciência e está sendo perguntada se pode ou não autorizar que seja colocado um montante total em relação à obra. Corrupção é você aceitar uma propina para ajudar uma empresa a concluir uma obra, né? Isso é que é corrupção. Eu acho que nesse caso a gente está até caminhando bem.
Pela outra,
presidente.
Boa noite, presidência, colegas vereadores e presentes. Eu tive a oportunidade de estar presente na reunião, onde foi bem explicado com relação ao projeto. Respeito a opinião do colega Guilherme, acho que ele foi, né, ao parecer pertinente a opinião, mas eu voto no projeto na íntegra e vou dar um voto de confiança para essa execução dessa obra, até porque somos legislativo e temos o livre-arbítrio de ir e vir quando quisermos, até porque o direito, né, de estar aí acompanhando a obra. Então, minha opinião, quero deixar bem claro que sou a favor do projeto na íntegra. Respeito muito a opinião do vereador Guilherme, mas deixo bem claro aqui que eu vou dar esse voto de confiança, porque foi muito bem explicado e no dia da reunião. É só isso que eu tenho a falar. Boa noite.
Só para, pela senhor presidente, só para finalizar, né, esse assunto, da mesma forma que o novo vereador Éder Lima colocou que ele é conhecedor dos atos dessa casa, eu também sou conhecedor de saber o que é corrupção, novo vereador, há muito tempo. Mas corrupção não significa só o jeito de usurpar o dinheiro público. As atitudes também podem ser uma forma de corrupção. Atitudes dúbias é uma forma também de corrupção. Então, não estou dizendo para Vossa Excelência, mas serve para qualquer cidadão. Boa noite.
Fala, vereador Guilherme. Senhor presidente, só porque, como foi um dos autores, aí toda hora tem um fato cruzado, um cita de cá, outro cita de lá, então eu não posso deixar de responder. Eu sou da opinião que se põe o parecer em votação, e aqueles que acham que está sendo certo abrir as pernas para o executivo já dando 25%, manifeste sua opinião e tem que ser respeitada. Somos nove vereadores, cada um tem que ter sua posição. Agora, eu só digo uma coisa, que isso vai ser histórico na Câmara Municipal de Rio Novo. Acho que nunca teve um projeto de lei de abertura de crédito especial já autorizando a suplementação de 25%. Isso aqui vai ficar para a história da Câmara Municipal de Rio Novo. E isso não pode ficar aqui só dentro desse plenário. Isso tem que ser muito divulgado, porque isso é histórico. Eu acompanho Câmara desde quando meu pai era vereador, desde 96, 94, 95, eu acompanho. Pelo menos uma vez por mês eu vim na reunião da Câmara e sou ciente do que acontece. É primeira vez que se tem uma obra orçada de 130 e poucos mil, a Câmara aprova 140 mil, ainda dá uma abertura de 25. Isso nunca existiu. Nunca, nunca. Isso aqui é bom. Nunca existiu de já se abrir um crédito suplementar de 25% numa lei autorizando um crédito especial. Isso é um fato inédito. Então, a Câmara, caso não aprove o parecer de minha autoria do vereador Alan, a Câmara Municipal de Rio Novo estará entrando para a história. E não dá para confiar realmente. Como eu já falei, é uma prefeita que não é transparente, é uma prefeita que não respeita o dinheiro público, e nós temos provas disso, nós somos testemunhas disso, e nós vamos estar dando a brecha. Ah, se amanhã precisou de mais um real, mais 10, até mais, como o vereador Sebastião disse, talvez a obra é um valor imenso, a obra pode chegar a valor de 500 mil reais. Mas, gente, se nós vamos ter a chance de fiscalizar, gente, se nós vamos, vai vir as planilhas, a engenheira vai vir, gastou a mais, gastou a porta quando orçou era 20 reais, agora foi para 50, gente, vai vir planilha de custo para a Câmara, a gente vai poder olhar, vai poder fiscalizar, aí se amanhã a população cobrar, gente, uai, mas por que vai gastou mais naquela obra? Realmente, a prefeita está com razão, foi fiscalizado, aumentou o preço dos materiais e a Câmara vai aprovar, como já fez outras vezes, gente. Vamos pensar, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos ver que a gente tem a chance. Eu estou fazendo aqui, é uma defesa da Câmara em geral, não é uma defesa do vereador Guilherme só não. É para a gente possa sair ali amanhã e quando houver uma contestação, a gente poder bater de frente. Agora, como é que a Câmara Municipal que pede documento, vai chegar na esquina na hora que o munícipe virar, mas vocês vão deixar, agora vai gastar 180 mil, a gente vai falar, não, a gente deu um voto de confiança. Peraí, tem 2 anos e 10 meses de governo. Nunca foi enviado uma documentação da Câmara. A gente vai dar voto de confiança. O voto de confiança, gente, já está aqui, aprovado, 140 mil reais para abertura de um crédito especial. Você quer mais voto de confiança do que isso, gente? A Câmara puxando para frente, para ir para o município. Agora, se chegar amanhã à noite, já gastou 145... Pode enviar, pode ser a qualquer hora a reunião, mas vamos dar o direito de fiscalizar. Então, senhor presidente, é a última manifestação que eu tinha, está nas mãos de Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa sábia, está conduzindo os trabalhos da melhor maneira. Se Vossa Excelência, eu sou a favor de colocar o projeto, o parecer, e que cada um coloque a mão na consciência. Precisamos de 5 votos para o parecer ser aprovado. Que 5 vereadores permaneçam sentados em seus lugares e que aprova. Vamos dar essa chance, vamos sair daqui de cabeça erguida para a população possa ver que nós estamos representando e fiscalizando eles. Só isso, presidente.
Fala, vereador Éder.
Não, é só para complementar, é assim, na verdade, não é um fato histórico não, porque no governo Marco Aurélio, por exemplo, as suplementações que eram dadas nos orçamentos do município eram de 50%. No orçamento. Ou seja, você podia fazer qualquer coisa e mais 50% que era tudo válido, né? Então 25, eu não me assusto com 25. Realmente assim, se a gente tem outras condições de fiscalizar, eu sinceramente, não, votando dessa forma, não creio que esteja assinando um cheque em branco, como eu fiz em outras legislaturas, né, nos outros anos, com o prefeito Varotto e agora nessa gestão. Então, eu também não estou para convencer vereador nenhum, né? Cada um tem a sua opinião e eu acho que cabe ao presidente, né, dar um encaminhamento ao projeto.
Então, encerrando as discussões sobre o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vou colocar em votação. Só ler novamente o parecer e fique bem claro para os vereadores que vão votar. O parecer da comissão é que seja excluído o artigo 3º do referido projeto de lei. E número 2, que o projeto de lei 03/2015 que seja encaminhado juntamente com o parecer dessa comissão para a assessoria jurídica da Câmara Municipal possa novamente emitir seu parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Então, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi derrotado. Então, vamos passar à votação do projeto de lei. Projeto de lei número 03/2015, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Em primeira discussão...
Ah, senhor presidente.
Fala, vereador Guilherme.
Senhor presidente, como vereador Guilherme, eu quero solicitar prazo no referido projeto.
Vossa Excelência já pediu prazo pela comissão de... Vossa Excelência sabe que ele está em regime de urgência urgentíssima, né? Eu vou conceder o prazo para evitar a confusão, né? Porque... eu acho que aqui a função da nossa Câmara, a gente tem que votar, tem que respeitar o voto do outro. Então, para não, a função nossa não é divergir, mas não brigar, né? Então, eu vou conceder o prazo para Vossa Excelência. Projeto de lei número 04/2015, que institui o calendário oficial do município, normas comemorativas do Dia da Consciência Negra. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Estaria de...
emitir as comissões possam emitir parecer. Projeto de Decreto Legislativo número 025/2015, que concede título de cidadão honorário a Aldélio Torres Jimenez e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 26/2015, que concede título de cidadão honorário a Yusnir Vila Vicêncio Alvarez e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 24/2015, que concede título de cidadão honorário a Keila Montalvo Santana e dá outras providências. Em discussão, palavra vereador Éder.
Eu quero destacar que esses são os médicos cubanos, não sei se vocês entenderam. Eu não sou autor do projeto, mas esses são os médicos cubanos que vieram salvar o programa de saúde básica do município. Porque os PSFs do município, antes da chegada deles, estava sempre com defasagem de médico. Era uma semana um PSF não tinha, outra semana era o outro. Ficava um revezamento de falta de médicos. E, graças a Deus, foi feito esse programa Mais Médicos. Melhor ainda ele ter chegado em Rio Novo, através desses três profissionais, que são excelentes profissionais e que permaneçam por muito tempo em nossa cidade, mesmo sabendo que existe um contrato, né, a ser cumprido de prazo, mas que eu acho que pode ser prorrogado e que tomara que realmente prorrogue, porque a população está satisfeita com o atendimento deles. A gente não vê reclamação, né, sobre o atendimento desses médicos. Eu não sou muito próximo dos médicos que formam um casal, né, que são casados, mas pela pessoa do Aldélio dá para perceber que todos eles são muito bem-quistos pela população, e com esses projetos eu tenho certeza que vão ficar muito satisfeitos se tornarem cidadãos do município.
Olá, vereador Guilherme Sebastião.
Quero parabenizar, senhor diz o vereador Guilherme, pela autoria do título para os médicos cubanos. Eu não sou de PT, não, mas adoro esse programa Mais Médicos. E para nós aqui não teve nada melhor. Hoje, como o senhor diz, o Éder falou, a saúde básica do município funciona, existe dia a dia, acompanha os doentes, os pacientes que vão lá na íntegra, a família dos doentes, acompanha de maneira maravilhosa. São pessoas maravilhosas, são médicos maravilhosos, totalmente integrados à sociedade de Rio Novo hoje. Então tem título melhor, mais coerente do que esses três médicos e esses três personagens cubanos. E quero agradecer de dar esse título, Santíssimo, e agradecer de Rio Novo ter esses três médicos hoje. Realmente acabou com todo o problema de PSF, como a Excelentíssima Dulce sabia, o problema de urgência e emergência estava sempre atacado no PSF, que coisa que não podia acontecer. Hoje os PSF praticam a saúde básica do município sem interferência de urgência e emergência, que foi uma situação que eu acredito que foi eles que colocaram profissionalmente, conseguiram colocar isso no município. Então, são três títulos de enorme grandeza. Meus parabéns, Excelentíssimo Guilherme. Boa noite.
Olá, senhor presidente. Olá, vereador Guilherme. Senhor presidente, deixei para não ficar manifestando um a um, deixei para me manifestar no final. Realmente é um título assim, que é feito através da meritocracia, não é um título politicamente, um título feito por amizade, é meritocracia realmente. Então, os médicos cubanos chegaram em Rio Novo, conquistaram um respeito pela população rionovense. A população rionovense também respeita eles. Falo para vocês que se realmente eles não tivessem essa química, eu mesmo seria um que criticaria aqui, mas eles realmente trabalham com afinco, trabalham com respeito com a população. Hoje em dia eles já estão mais... eu lembro quando eu recebi eles na Câmara aqui ano passado, ainda estava muito confuso entender o que eles diziam, mas agora eles já estão melhorando o português. Então, realmente, são profissionais que vêm e vão deixar a marca no município de Rio Novo. Se chegar amanhã, não vir a ficar no município, ir para outro lugar, ou não quiser continuar, eu acho que esse título já é um mérito por tudo aquilo que eles fizeram, o trabalho humano e dedicado ao programa da saúde da família. Então, isso a razão dos títulos. Eu vou ter a oportunidade de conversar com eles ainda, não quis conversar antes, eu quis deixar para depois, mas eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes em tornar-se Rio Novense. Só isso, senhor presidente.
Pelo senhor presidente.
Eu gostaria de passar as comissões para posso emitir parecer sobre o projeto. Falar, vereador Alan.
Até me perdoe o novo vereador Guilherme, que foi autor do projeto, falar logo após seu pronunciamento. Mas parabenizar a Vossa Excelência por ter concedido esse título, né? Eles são os grandes agraciados, mas quem foi os grandes agraciados, os maiores agraciados foi a população rionovense e, por que não, nosso país com esse programa Mais Médicos, né? Tão criticado, esses médicos sofreram preconceito até da própria classe, né? É uma certeza que também, por todas as críticas que tem sofrido, né, o governo PT, né, no atual momento, mas tem que ser reconhecido. Foi um ato que acho que, como o novo vereador Sebastião, que é oposição ao PT, sempre teve a linha, né, né, sempre acompanhou a oposição ao atual governo federal, né? Mas são méritos. E o povo cubano é um povo como o nosso, é um povo multirracial, por isso que Vossa Excelência falou, essa química, né? Essa empatia que houve desses médicos. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de encontrar com um lá, nós fomos lá doar, até o professor... Meu amigo Jorge Luiz aqui, popular Babalu, foi doado alguns medicamentos lá para a farmácia básica, né? Medicamentos que iria de amostra grátis, que vai ser de grande valia. E o médico, na mesma hora, apesar de não ser ele, na mesma hora que eu cheguei, ele se pontificou, não caminhou para o negócio. Então, são pessoas, antes de ser profissionais, são muito bacanas.
nos faz lembrar o passado, quando os médicos, os profissionais médicos aqui residiam no nosso município, Dr. Mário Polito, Zé Laerte, né? Dr. Laerte, né? Isso lembrando da minha época de infância, antes teve outros, Zé Carlos, Zé Lopes, meu saudoso pai, tem a oportunidade de trazê-lo, e é isso que a gente tem que trabalhar. Né? A gente pode trabalhar não só para, já falando, não só os médicos, mas talvez amanhã a gente tenha um juiz residindo, promotor, delegado, na nossa terra nós vamos ganhar muito com isso. Mas parabéns a Vossa Excelência, mais que merecido, se for um dos títulos que foram concedidos a essa casa, é um dos mais merecidos. Parabéns.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Antes de passar a ordem, a palavra livre, o vereador Éder Lima está inscrito na ordem do dia para apresentar um requerimento verbal.
Presidente, até uma prerrogativa, pelo tema que eu vou usar, é até uma prerrogativa realmente de requerimento verbal. Eu quero dizer, na sexta-feira que vem, vai dar 18, né? Dia 18 eu não vou poder participar da reunião da Câmara por um compromisso que eu tenho. Eu gostaria de solicitar, com o aval dos vereadores, se possível a reunião fosse na quarta-feira da próxima reunião. Seria um pedido de mudança da reunião ordinária da próxima semana para quarta, que eu não gosto de faltar essas sessões com projetos, inclusive polêmicos, né? Eu gosto sempre de registrar o meu voto, se for possível.
A palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, de cara eu gostaria de falar que eu sou contra, porque na quarta-feira eu também não posso comparecer e eu gostaria de estar presente na reunião ordinária, que é na sexta-feira. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma explanação aqui e isso até transformasse num requerimento verbal. Vai parecer até que é oportunismo, porque nós temos moradores do Água Branca aqui hoje, mas eu acabei de ser marcado aqui nas redes sociais uma senhora Cristina Fagundes, que sempre manda recados da situação atual do bairro Água Branca. Então ela mandou aqui agora, tem 50 minutos. Boa noite, Guilherme. Você, como vereador, podia pedir para dar uma olhada fazendo um favor aqui no bairro Água Branca, nos dias de chuva. Chama a prefeita, será que ela ou qualquer vereador ia conseguir morar aqui nos dias de chuva? O bairro está abandonado. Até as lâmpadas da rua perto da minha casa está com defeitos, fica apaga e acende. Liguei para a Energisa e falaram que é com a prefeitura. Terça-feira estou passando na prefeitura, quero só ver se alguém vai falar para arrumar. Porque sempre fica aquele jogo de empurra, é tanto descaso. Boa noite. Então, senhor presidente, é só para reforçar, não sei se Vossa Excelência já encaminhou, só para elucidar o pessoal que está aqui, quando fala da Energisa, responsabilidade da iluminação pública, é porque houve uma lei do governo federal que transferiu os ativos da iluminação pública, agora é o município que é responsável. Ou seja, queimou uma lâmpada, é o município que tem que ir trocar, não é mais a Energisa. Então, o que acontece? A prefeitura, como não tinha estrutura para fazer isso, entrou num consórcio de iluminação pública. Esse consórcio a prefeitura paga por mês para quê? Quando precisar de trocar a lâmpada, os moradores ligam para o 0800, para esse 0800 vir trocar a lâmpada. Mas nós temos batido muito aqui nessa casa que esse consórcio não está funcionando do jeito que ele tem que funcionar. Então, o que nós, como vereadores, estamos fazendo? Nós estamos convocando os representantes do consórcio para vir aqui na Câmara, através de uma audiência pública, mostrar a estrutura do consórcio, mostrar quantas ligações que recebe, mostrar o que tem, ou se a prefeitura está pagando mais uma coisa que não funciona. Porque se estiver pagando mais uma coisa que funciona, é preferível ela investir em mão de obra, em veículos para estar atendendo a população. Então, é só para reforçar essa situação do ofício, senhor presidente, não sei se Vossa Excelência já informou, e dizer também uma outra situação do bairro Água Branca, que a gente poderia ver, vocês podem me confirmar, que a gente pediu muito aqui, em relação à entrega de cartas. O correio, a informação que a gente tinha era que o correio não entregava cartas no bairro Água Branca. Nós fizemos um pedido aqui, fizemos um ofício pedindo para que a prefeitura notificasse o correio para que passasse a entregar as cartas na residência, que por correios o Água Branca era zona rural, então não estava recebendo. Então, essas duas situações, senhor presidente, é só para reforçar em relação ao consórcio e
reforçar o pedido em relação às cartas do Correio, que eu não sei, a prefeita não respondeu e ninguém mais procurou se já está sendo entregue as cartas lá no Água Branca, fora outros cuidados básicos.
Em relação ao consórcio de...
Senhor presidente, só um minutinho, porque eu tinha feito um requerimento verbal, né, sobre a mudança da sessão, aí eu só quero dizer o seguinte, se não for na quarta-feira, não tem problema, só estou justificando a minha ausência na sexta, né, por motivos e compromissos já agendados anteriormente, só por isso.
Só para esclarecer, com relação ao ofício lá, a empresa, como é que presta serviço de iluminação pública, nós já encaminhamos ofício a eles, não retornaram. Com relação, só voltando um pouco, a Copasa, o novo vereador Alan até assinou, né, ele disse que tem um livre acesso com o vice-governador, ele assinou junto comigo para a gente agendar uma reunião na Copasa, mas até agora também não retornaram. E com relação ao requerimento de Vossa Excelência, porque as reuniões ordinárias são todas todas as sexta-feira. Se todos os vereadores estiverem de acordo, porque aí eu estaria mudando uma data de uma reunião ordinária, né, que as pessoas frequentam aqui na Câmara. O que eu posso, como o vereador Guilherme já se manifestou que não pode, né? Porque se toda reunião, às vezes o vereador, igual a reunião passada, o vereador Dudu não pôde estar presente. As duas sessões atrás, o vereador Alan. Então, quer dizer, para a gente manter uma, né, aquela. Senão vira bagunça, né? Ah, essa semana eu não posso, vou passar para o segundo. Se todos estiverem de acordo, da minha parte, né? Mas o vereador Guilherme, agora o que eu posso colocar em votação e a gente tentar mudar, né? Mas não é o caso aqui, mudar o dia das reuniões ordinárias durante todas as reuniões daqui para frente, entendeu? Mas no caso de um dia, por motivo pessoal, a gente muda aqui, questão de festa, né? Aí, mesmo assim, em comum acordo com todos os vereadores. Então, gostaria que Vossa Excelência entendesse a minha posição. Vereadora Dulcimar, mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Palavra livre.
Senhor presidente, só para me manifestar aqui na palavra livre um momento, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Lucas e do Alex. Alex, né? Alex. O Alex, ele está com um sonho aí de representar a cidade de Rio Novo no concurso de Mister Minas Gerais. E... é um evento que nós já tivemos, o Caio aqui, que ganhou o último evento, divulgou o nome da cidade e muito. Então, eu converso com o amigo Lucas, eu convidei eles para vir aqui na Câmara, para estar pedindo aí um apoio aos vereadores, em questão financeira, realmente, eles não estão escolhendo valor, qualquer coisa que qualquer vereador puder ajudar financeiramente, ele vai estar muito satisfeito aí, porque isso realmente eleva o nome da cidade. Então esse realmente foi o motivo dele, do Alex estar vindo aqui junto com o Lucas. Eu pude ajudar dentro das minhas limitações, e eu tenho certeza que também que qualquer vereador aqui que tiver a condição vai estar ajudando vocês. E mais, senhor presidente, eu comentei com eles, e depois eles vão estar procurando Vossa Excelência pessoalmente para ver que a Câmara pode estar aí dentro da lei, está podendo estar dando auxílio a eles na divulgação e nessa representatividade. Vossa Excelência é muito flexível, faz as coisas dentro da lei, e eu tenho certeza que aquilo que puder estar ajudando aí nessa conquista do sonho, todos aqui vão estar podendo ajudar. Então, é o motivo da vinda deles aqui. A Vossa Excelência vai continuar procedendo a palavra livre. Mas aí a gente pede para vocês aguardar que algum vereador que quiser se manifestar depois da reunião, eu tenho certeza que aqueles que puderem vão estar fazendo isso. Tá bom? Sejam bem-vindos aqui à Câmara.
Fala, vereador Éder.
Eu também quero desejar sucesso ao Alex, né? Já tive a oportunidade de ajudar. E as outras ideias que eu dei, se forem para frente, também pode contar comigo. Relação de sorteio de prêmios, né? Que eu até falei com o Lucas que seria um jeito mais fácil de angariar o montante, mas com os vereadores ajudando também já é um bom passo. Isso. Ótimo. Isso. E o Mr. Global, né? É, vai disputar na Tailândia, né? E eu gostaria também de registrar, senhor presidente, que eu encontrei com a Fabrícia esses dias na rua, de manhã, e ela também está querendo solicitar também uma ajuda para o seu bairro. E eu sugeri, ela mesmo já estava disposta a vir aqui, né, Fabrícia? Daqui a pouquinho o Vinícius, que é o presidente, ele tem o poder de te dar a palavra, assim também como para o Alex, para eles explicarem melhor a vinda, se for possível, senhor presidente. No mais, eu quero dizer a todos que estão frequentando as nossas reuniões que venham todas as sextas-feiras, né? É interessante você analisar as atitudes, né, os projetos que estão entrando na pauta. O que isso interfere na nossa vida? Eu creio que aqui é o lugar certo para se frequentar, para saber se o que o pessoal fala na rua é fofoca ou não, né? Então eu acho interessante essa participação. Sejam sempre bem-vindos.
Fala, vereador Alan. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero também me colocar à disposição, Alex. Você é um camarada, deve ser boa pinta, né? Então eu sou obrigado a falar isso. Mais um concorrente para mim. Mas muito cara, muito bacana, né? Sempre que me vê, mexe comigo, me cumprimenta, né? Então, onde estiver dentro do meu alcance, que puder te ajudar, você pode contar. E desejo muito boa sorte para você. Senhor presidente, só para finalizar, eu vi aqui, é um tema um pouco polêmico, mas eu acho que no dia que foi colocado para votar, esse indicativo para votar, eu não estava presente à reunião. Mas acredito que esse indicativo do vereador Éder Lima vai chegar a essa casa, e eu só gostaria de que os nobres pares se atentassem aqui para o artigo 15º aqui, que fala em incluir enfoque de gênero e orientação sexual e identidade de gênero. Esse é um tema, fala em condição ético-racial, nas ações socioeducativas, mas isso não. Mas essa palavra gênero, identidade de gênero, tem causado muito polêmica. Parece que para Vossa Excelência, indicativo a saúde do homem. Né? Esse é um tema muito. Inclusive, ontem eu fui abordado por uma cidadã falando que esses projetos estão passando para todas as câmaras, né? Sobre a regulamentação do Plano Nacional de Educação. Né? Então, eu acho que eu não estava presente nessa reunião. Então, mas esse enfoque se passou de identidade de gênero, se não me engano, estava incluído nesse plano?
Não.
Então, porque esse é um tema polêmico, né? Muito polêmico. Nada contra. Mas a gente deve, né, se orientar. Só chama atenção, não significa que eu vou votar contra ou a favor, mas a gente deve ter mais atenção. Isso que está sendo um tema muito polêmico hoje. Ontem, por coincidência, eu fui abordada por uma cidadã, até muito polêmica, que eu acredito, eu até levei susto dela ter criticado isso. Quer dizer, ela seria contra esse tipo de artigo. Mas são as minhas considerações, senhor presidente.
Eu gostaria de passar a palavra livre, primeiramente, para o Alex. Fala no microfone, porque aí fica.
Boa noite. Conforme já foi dito, eu vou concorrer ao Mister Minas Gerais, e antes teriam me dito que Rio Novo, como teria ganhado anteriormente, não teria que pagar a taxa de inscrição, que é R$ 1.400. E aí depois foi me dito, o próprio Caio conversou comigo, ele conseguiu ter um desconto, que teria que, ter, que ser pago essa taxa. Eu consegui arrecadar R$ 900, né, com a ajuda do, dos vereadores e de outras pessoas que conseguiram me ajudar, o Lucas também é uma pessoa que me ajudou, e falta ainda esse valor. Tem transporte que tem que ir para a cidade, que vai ser até compartilhado entre o Caio, que vai nos levar para lá, né? Ele vai ser um dos jurados. Tem dois concorrentes, que sou eu e o Gustavo Alves. O Gustavo Alves, creio eu que ele tem condição para se manter. Eu estou aqui pedindo a ajuda de vocês com qualquer tipo de ajuda para me poder correr atrás desse sonho, entendeu? Porque, pelo que eu procurei saber, eles acreditam que eu tenho grande chance de ganhar e trazer mais um título para a nossa cidade. Eu queria ver com vocês, quem puder ajudar, vai ser muito bem-vindo.
Só para lembrar aqui, tem que ser exaltado, o Lucas é padrinho do Alex. Então é uma atitude muito legal sua, Lucas, você abraçou a campanha junto com ele aí. Eu acho que você tem que ser lembrado também, porque em tempos assim que a gente vê os outros, meu filhado, uma coisa, você tá aí, mesmo na juventude, tá aí correndo atrás, abraçando a causa e sendo importante para esse sonho dele. Então, acho que você também tem que ser uma pessoa que tem que ser lembrada também, Lucas. Você tá de parabéns, eu tenho certeza que você vai ter colher muitos frutos disso aí que você tá fazendo pro seu afilhado aí.
Com certeza, eu acho que, né, os vereadores vão ajudar tudo que é bom para o nosso município, né, que engrandece o nome da nossa cidade. Eu acho que nós temos que abraçar. Mas depois que terminar a reunião, acho que você conversa informalmente com cada um que pode ajudar. Só gostaria que você colocasse o prazo final para essa ajuda. A Fabrício e o Marquinho, já conversamos, né? Mas se você quiser colocar alguma coisa, falar alguma coisa, a palavra está livre. Mas é bom você falar no microfone, porque fica gravado.
Boa noite. É o caso lá. Sobre a situação da chuva, o escoamento da água, que eu já fui, já pedi à prefeita. mas ela não fez nada, e pelo jeito também não vai fazer. Lá no pelinho, onde a água desce, ele deixou passar o meu esgoto. Se a água continuar descendo, vai tirar o encanamento todinho que a gente fez, e provavelmente ele não vai deixar a gente fazer de novo. E a iluminação pública também, porque eu já fiz o pedido, já deve ter, tem mais de um ano que eu venho, vou, eu já estou cansada de ir, porque eu tenho o meu horário de almoço, o horário que eu saio do serviço. Então, é cansativo, se a gente vem, pede, pede, nada é feito. Ainda assim, parece que, como que eu vou explicar? Que eu tô sendo chata com as pessoas que me atendem, para poder ficar pedindo, e elas têm que falar o que a prefeita manda falar comigo, que vai ser feito, que vai fazer, e nada é feito. Tem mais de um ano que eu tô nessa peleja com ela. E não é fácil a gente descer, igual eu trabalho à noite, às vezes eu trabalho de garçonete, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, vou embora para casa, aquilo escorregando e escuro. E tendo iluminação, tá muito bom. Eu desço, eu vou embora para casa. Mas no escuro, com chuva escorregando, não é fácil. E a água, se continuar do jeito que está lá, ela vai entrar dentro da minha casa. É isso, eu vim, eu expliquei para ela e nada foi feito. É isso que eu queria pedir, se vocês podem ver se conseguem isso com ela para mim.
Fabrício, só te interrompendo, esse escoamento já é da obra nova que foi feita?
Não, porque na minha rua não vai ser feito.
Não foi feito?
Não. Só vai ser feito a rua principal, onde Pelinha mora, e o morro na minha rua não vai ser feito.
Ah, tá. É porque eu achei que já era obra nova, é porque tem um requerimento aqui, que é que me chama muita atenção também, que eu solicitei que fosse a prefeitura corresse atrás de projeto para estar calçando o bairro Recanto da Lagoinha, que está falando que está jogando escória, não está fazendo mais que obrigação, todo mês recolhe os impostos de lá, o pessoal paga o imposto e não é calçado. Aí o que me espantou aqui, e já vou te deixando avisado, é porque quando a gente pede para a prefeitura fazer o projeto para captar o recurso, eles responder que eles fazem diferente. Eles vão perguntar primeiro se eles dão dinheiro para depois eles fazerem o projeto. Olha só que amadorismo. Então por isso que eu estou te falando, porque o caminho é você elaborar um projeto bem feito, ir nos deputados, nos representantes do povo, para apresentar o projeto para captar o recurso. A prefeitura aqui é diferente, os técnicos que ganham quase 30 mil aí por mês, eles vão lá primeiro, ah, você me dá um dinheiro para calçar a rua? Aí se eles falar que sim, aí que eles vão fazer o projeto. Isso que deixa a gente triste, porque é um projeto, já que já tem a espinha dorsal, se a prefeitura bem capacitada, com pessoas que sabem fazer projeto, é um projeto que não é difícil de conseguir, entendeu? Então isso que, só para emendar ali as espinhas, que parece que foi deixado aí, e vai fazer tipo uma espinha de peixe ali, para concluir a obra. Mas só que primeiro eles vão perguntar se vai dar o dinheiro para depois eles fazerem, eles vão fazer o caminho diferente, entendeu? É uma pena, mas tem que ser cobrado sim, porque vocês pagam imposto, vocês todos lá pagam imposto, e tem que sim ter o mínimo direito de ter essa situação.
Ô Fabrício, você falou que você está se achando chato, mas daí é direito seu, entendeu? Você tem mesmo que correr atrás, e as pessoas têm mais que te receber muito bem, te tratar muito bem. Eu anotei aqui o nome da rua, Orlando José Esteves, né? Com relação. Foi o que eu te falei. Seria uma utopia você achar que vai ser calçada rapidamente. Então, nós vamos transformar isso em requerimento para cascalhar a rua, entendeu? Cascalhar e desviar a água que está descendo, e com relação aos braços de iluminação que não tem, né? Poste já tem. Então nós vamos transformar esse requerimento, a gente vai caminhar para o prefeito agora e fazer o mais rápido possível, né? Aproveitar enquanto as chuvas estão sendo fracas, porque se piorar novembro, dezembro é época de chuva pesada. Então vamos fazer isso o mais rápido, pode deixar que a nossa parte que nós vamos fazer, e espero que o executivo, né, acate nosso requerimento e realize o mais rápido possível. Fala, vereador.
Aproveitando aqui a deixa da Fabrícia, eu sou testemunho fiel, né, que a Fabrícia, por várias vezes ela me abordou, né, a questão desse braço de luz, nós cobramos e nada foi feito. E eu estive lá também pessoalmente, lá, vi lá com os próprios olhos, com o Pelinha, né, que é morador lá, está sofrendo demais, a enxurrada passa dentro da casa dele e tem a ver sim com a obra, apesar de não ter o calçamento lá. Né, mas tem a ligação, tem que ser feita na outra rua. O que está acontecendo? A rua que foi calçada, ao invés de estar jogando, a forma que ela foi calçada, ela está jogando mais água ainda Quer dizer, está virando um açude. Na posição que está, que tá, né, foi feita a rua lá, e ela, tem, ela sobe, né, ela tem um declive lá. Então está empoçando em frente à casa, está sujeito a jogar o muro dela até que ela fez lá para o chão lá. Entendeu? Mas a gente tem que buscar uma forma, aí buscando uma forma, tentando buscar a forma que é, até paliativa. Eu cheguei até vim junto com o Pelinho, que no Zé Luiz, que é o chefe de setor de obras, e ele, o Zé Luiz, falou que tem uma solução lá mais simples, que poderia resolver, né? Acho que o Pelinho intercederia de novo a passar água por enquanto dentro do terreno dele, mas como manilhar? Seria a única solução. E até aproveitando também, eu fui abordado também alguns dias, e outra coincidência, antes de vir para a Câmara, encontrei novamente pelo Paulo, né, do senhor Zé Bilica, que está morando próximo lá, acho que é a rua paralela, se não me engano, a rua paralela. Parece que passaram máquina, aí está reivindicando, está sem condição de passar, né, um atoleiro total, que se coloque lá, se Vossa Excelência poderia acrescentar a esse requerimento, a rua, até descobri o nome da rua, é que eu também não lembro, eu perguntei o nome da rua, ele não lembrou. É a rua paralela, como é que chama a sua rua? É a rua paralela, a rua Orlando José Esteves, na esquina próxima ao Cobrinha lá, na rua, né, que faz esquina com o Cobrinha lá. Entendeu? Esse povo tem que dar uma atenção, né, a mesma forma no Recanto da Lagoinha, estão pedindo, às vezes estão lá pedindo, não é o calçamento, estão pedindo para um cascalhamento por enquanto. O povo está querendo colaborar ao máximo, está sabendo as dificuldades, apesar de pagar os impostos, deveria ter lá o calçamento, a iluminação, tudo. Mas vocês estão sendo até bons demais, né, aceitando passivamente as situações, mas para tentar, né, adequar a realidade do país, que, do município, que está muito difícil. Né? Mas esperamos que se concretize esse pelo menos esse encascalhamento, né? E, presidente, finalizando, eu poderia, como eu faço às vezes, mostrar minha posição aqui, né? Para ficar parecendo que a gente quer ser oposição à prefeita, de tudo. Não, nós somos aqui, nós simplesmente aqui, como o nobre vereador Zé de Lenda sempre fala aqui, que está correto, temos que bater palmas, temos que aplaudir, que está errado, temos que criticar, mas criticamos de forma objetiva, né? Tentamos criticar na forma que para o bem de todos, não só da população e do próprio executivo. Né? Eu quero agradecer aqui, em nome da diretoria, da nova diretoria da Santa Casa, o acolhimento por parte do executivo. Nós tivemos uma reunião ontem muito animadora, né, a prefeita, o nosso provedor, a mãe de Trindade, daquela maneira que vossas excelências conhece, né, deixando à disposição. Esperamos agora por parte do executivo, e sentimos isso, que agora teremos, né, os passos, né, a serem dados por parte do executivo, porque da parte da diretoria foi dada, está dando todas as oportunidades de se acertar uma situação, que a situação, né, dos aluguéis, uma forma de fazer contrato lá do anexo, da fisioterapia, para poder, com esse recurso, né, que a Câmara está se propondo a fazer devolução para o executivo ir lá, assim, em fazer um indicativo, né, para que fosse para essa atacar, resolver começar a sanar, né, os problemas, principalmente da área trabalhista, que já estamos, a nova diretoria já está se empenhando, e quem sabe o mais breve possível, né, nós teremos a reabertura de nossa Santa Casa Misericórdia de Rio Novo, para o bem de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira. Fala, vereador Éder.
Não, eu quero até aproveitar o tema do vereador Alan. Eu fui abordado essa semana por um cidadão. Ele me disse que... Ele disse desses termos. Olha, eu fiquei sabendo que os vereadores da Câmara estão bloqueando ou não estão querendo que seja vindo um recurso de 2 milhões para Santa Casa. Eu, sinceramente, não tenho informação sobre esse recurso. Ninguém me procurou para falar sobre esse recurso. Onde a gente deve procurar? Qual o deputado que tem, né, que tem o poder de dar 2 milhões para Santa Casa? Porque eu vou lá, joelho nos pés dele, beijo o pé dele, tá? E se precisar, eu durmo lá na porta da casa dele. Mas aqui não tem ninguém travando recurso, eu nem sei se existe. Né, se vocês souberem de alguma informação, por favor, estou à disposição até para ir lá ajudar a buscar esse recurso. Né, você tem alguma informação, vereador Alan?
Eu também, da mesma forma, fui, né, surpreendido, né, por essa situação também, né, de colocar. Eu posso dizer aqui, imoral, ser desleal, que algum tempo atrás, né, o novo vereador Du chegou a comentar alguma coisa a respeito, sim, né, até com a própria a diretoria empossada, a antiga diretoria que foi empossada, que era o provedor, era o Tarcísio, mas parece que não foi à frente. Parece que o doutor Adalto tinha alguma situação a respeito disso. Mas o que me chama a atenção, eu até tive reunido lá com o doutor Adalto um dia, casualmente, não foi marcado lá, é que o doutor Adalto, eu falei, doutor, o senhor esteve na nossa casa por várias vezes, né, até foi dada a palavra livre a ele aqui, por várias vezes, e não teria local melhor. O Jorge Luiz, está, né, o Babalu, estava presente, né, nessa reunião, não tinha local melhor para ser falado isso, porque eu acho que seria loucura da nossa parte, né, o município largar de né, o prefeito, o executivo, não sei se essa verba viria só para Santa Casa, o que foi, né, é uma verba para o município, né, se essa verba realmente chegaria, porque ninguém seria louco. Né? Nós pressionaríamos se a prefeita, o executivo aceitasse isso, ela saía apedrejada ali. Da, né? Então, mas é uma situação que realmente eu estou ouvindo, mas eu não quero aqui julgar ninguém. Se o doutor Adalto é uma pessoa muito bacana, né? Uma pessoa muito, muito negócio, tem interesse sim de ajudar o município, e colocamos, né, o município aqui, como a Vossa Excelência falou, o recurso que vier para o município, seja um real, seja 1 milhão, 2 milhões, né, nós temos aqui, como a Vossa Excelência, temos que ajoelhar qualquer coisa que cair, né? Então mas essa teria, eu falei assim, teria que chegar aqui, eu acho que eu falei assim com o doutor Adolfo, acho que o local, né, o fórum melhor para se ter tratado disso, será que o executivo, se por acaso foi lá procurado e não aceitou, seria aqui, teve essa oportunidade, mas quem sabe, né, nós vamos, né, nós conseguimos ainda esse recurso para o município, né, estamos aí, que eu falei, seja o do doutor Adol, do Jorge, de Vossa Excelência, seja quem for, o município aqui tem que receber de portas abertas.
Vereador Carlos Alberto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes aqui. Funcionários, os vereadores. Houve sim essa verba, ficou disponível lá. Mas a prefeita sabia que ele procurou ela, tá? Só que ela não correu atrás, tá? Não foi, não me procurou também, não procurou a gente aqui. Eu cheguei a comentar aqui na Câmara, sim, com alguns vereadores aqui, entendeu? Mas aí ficou aquela briga da disputa lá da eleição lá. Quem ganha, quem não ganha. O Tarcísio ganhou, mas não assumiu. Então como é que vai vir uma verba entregar para quem? Entendeu? Agora não tem pessoa melhor para conversar isso e expor isso aqui do que o doutor Adalto. Então ele vai vir aqui e vai falar isso. Boa noite.
O vereador Carlos Alberto colocou muito bem, né, porque já que parte dele, né, que ele venha, né, dar uma explicação do que aconteceu, e se a verba não veio também, ver quem foi o culpado. O que não pode acontecer é a Câmara ser, né, porque ele joga os vereadores, mas a verba que veio para Santa Casa tem que ser discutida diretamente com a diretoria lá, ou se for via convênio, passa pela prefeita. Os vereadores... pois é, isso aí. Mas aí o que acontece?
surge o boato que os vereadores estão travando, não é por aí. Então, né? É bom que esclareça.
É, seria o melhor, né, o doutor Adalto vir aqui nessa casa, porque como eu falei, ele, oportunidades vieram, né? Teve oportunidades de vir aqui de explanar isso aqui, né? E é um absurdo. Vamos até fazer um tete a tete aí com a prefeita alguma pessoa, né, nomeada para falar sobre esse assunto, que é um absurdo que não tem tamanho. Em relação, como eu citei Vossa Excelência, vereador Carlos Alberto, é, porque realmente Vossa Excelência chegou a comentar comigo a respeito disso, de alguma coisa, e na época era o Tarcísio que estava lá, mas parece que não evoluiu. Foi uma vez ou duas vezes a gente. Não é à toa que eu fui numa reunião, né, o Jorge aqui me chamou, o ex-deputado Elmo Braz me chamou para uma reunião lá, mas o assunto, infelizmente, não foi tratado esse tema, foi outro, completamente outro assunto. Eu falei até que ia lá, né, fiquei surpreso, achei que o tema era sobre a Santa Casa, recursos para a Santa Casa, e acabou que desviou para outro assunto. Mas vale aqui a gente fazer isso mesmo, colocar aqui o executivo e o doutor Adalto, que é uma pessoa muito respeitada, né, inclusive um cidadão honorário do município, né? Eu falei, eu vou até adiantar que é público notório, meu partido, nosso partido, PMDB, eu falo o meu porque estou dentro do partido, está de portas abertas para a sua filiação, sim, com qualquer cidadão, ou vereador, que se por acaso, seria uma honra, né? Mas a gente tem que tirar isso, porque a Câmara, eu já fui abordado, como o novo vereador Éder Lima foi abordado, também na mesma situação. Né? E da mesma forma que eu estou falando aqui para Vossa Excelência aqui, eu estou falando para as pessoas, sem julgar ninguém antecipadamente. Agora, cabe sim vir, eu acredito que se ele, quando esteve com a prefeita não tomou, tem um recurso tudo, é um absurdo, né? A gente tem que tirar isso aqui, a limpo aqui, que é se por acaso houve essa manifestação, é um absurdo sem tamanho, porque até hoje, nesse mandato, não teve uma verba. Né? Desse vulto. É isso que eu tenho a dizer.
Pela ordem.
Vereador.
Essa verba houve, a prefeita soube dela. Ele falou com ela pessoalmente com ela. Tá? Só que ficou lá a verba lá. Ele falou com ela, encontrou com ela em Belo Horizonte. Ele estava em Brasília, vindo de Brasília, encontrou com ela em Belo Horizonte, expôs a situação para ela, falou com ela, olha. Passa na farmácia e conversa com o Duque, ele sabe como é que funciona, que vai vir essa verba. Aí ela falou, nossa senhora, ficou branquinha, terça-feira eu procuro ele lá. E nessa terça-feira tem 8 meses e ela nunca me procurou. A verba houve porque ele estava em Brasília com o deputado lá, ligou lá de Brasília para a farmácia, ela colocou o deputado conversar comigo. Aí ele explicou a situação, precisava de uma pessoa dele também infiltrar aqui, porque como é que ele vai jogar 2 milhões na mão da prefeita? E aquela briga lá da Santa Casa que ninguém assumiu. Então, por isso que a verba saiu fora e agora tem que tentar outra coisa, né? É o que a gente está tentando fazer. Mas por que ela não procurou? O tupete dela é muito alto, né? Poderia ter procurado, né?
Pelas, presidente. Só terminar, só concluir. Eu não sei de que forma, que eu não entrei em detalhe assim da questão da verba, que forma, porque a verba poderia vir até diretamente, talvez, para a Santa Casa, que é uma entidade, né? Lógico que está com certidão negativa. Mas parece que ele falou que, nessa conversa rápida que eu tive com ele, que ele é um recurso para o município, que poderia o município investir em outras áreas, se, né, o pouco que nós abordamos esse assunto lá. Mas eu acho que tem que botar as claras isso aí, né? Porque senão nós ficamos em situação aqui difícil, aqui parece que o legislativo não andou nada, lavou as mãos e deixou. Eu acho que tem que ser, porque senão fica parecendo, igual eu falei, voltando aqui, lembrei, que foi um erro do executivo, quando aqui vieram propor o pessoal do sindicato, que veio aqui em nome do deputado Leonardo Moreira, que trazia 1 milhão para o município, né? Trazia 1 milhão para o município e do parque de exposição, e o executivo, ao invés de dar oportunidade até para concluir a situação, porque senão fica uma coisa assim, não é igual aquilo, você tem uma, pô, vendeu uma casa ali que vale 500 mil, vendeu por 50 mil, eu não sabia, fica aquela história, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro aqui,
né? Porque se vai ficar, agora está começando as turbulências eleitorais, né? as filiações, já começa a pensar no próximo pleito, é verdade, é isso, não vamos ser hipócritas, né? Mas a gente tem que deixar as coisas bem as claras. Às vezes, né? Estou falando na questão aqui da verba do parque de exposição, eu pagava para ver. E torcia para engolir, porque o deputado, o ex-deputado Leonardo Moreira, ele prometeu, ele tinha lá de emenda uns 2 milhões, ele prometeu 2 milhões para Rio Novo, 1 milhão para Rio Novo, 5 para São João, 10 para não sei o quê, não sei de quem foi, era um poderoso, devia ser até o presidente da República. Né? Então a gente queria pagar para ver essa situação e faltou, desculpa, mas faltou sabedoria do executivo não ter deixado fazer, né? Deixar a prova. Então, da mesma situação, eu acredito, por isso que ele chamando, porque não estou duvidando da palavra do doutor Adalto, né, que é uma pessoa muito respeitada, foi um grande delegado aqui do município, mas se fez é mais um erro do executivo e gravíssimo. Não ter dado a oportunidade de colocar esse recurso aqui no Rio Novo.
Inclusive, ele hoje assumiu a delegacia, tá? Vai ficar um mês aí. Tá? Ele está trabalhando aí. Tá? Isso.
Boa noite, senhor presidente. Só gostaria de manifestar que eu sou, confio plenamente no vereador Carlos Alberto e aquilo que precisar, do qualquer tipo de apoio, nós estamos aí juntos, eu sei da sua luta. E pode contar comigo. Senhor presidente, na próxima reunião. Eu vou estar apresentando um recurso aqui, que se fala-se tanto em recurso, mas ninguém passou por despercebido, ninguém está lembrando aqui, que no 1º de janeiro de 2013, teve uma foto, iniciou-se o novo mandato, e no primeiro jornal que teve daqui da cidade, a prefeitura colocou uma página no jornal com a prefeita e o vice-prefeito, desabonando o prefeito anterior e falando que a prefeita recuperou um projeto de 8 milhões de reais que o prefeito anterior tinha perdido. Então, inclusive teve vereador aqui nessa casa aqui que falou, agora Rio Novo está indo para o caminho certo, agora Rio Novo está bom, a mulher colocou, recuperou o que ia perder. Então eu vou pegar essa matéria, vou fazer um requerimento para a prefeitura falar cadê o dinheiro que estava aqui, que não chegou, para onde que foi, se ainda vai chegar ainda, o que aconteceu? Porque comemoraram a população esperando os 8 milhões de reais, que eles bateram no peito e falou que o prefeito anterior ia perder, que se eles não fossem atrás que coisa, e até hoje não chegou. Então talvez está depositado na conta da prefeitura, rendendo juros, alguma coisa, mas é uma situação que foi comemorada, a população ansia por isso, que é para as obras do esgoto aqui da nossa cidade, e até hoje não ficaram quietinhos, não falaram mais nada. Então eu vou pegar a reportagem no jornal para me dar uma embasada melhor e vou apresentar o requerimento. Eu sei que a prefeitura não vai responder, porque quando pede documento esse, pede prestação de contas, pede um requerimento mais sério, eles não respondem, mas eu vou pedir. Porque quando é requerimento pedir para fazer quebra-mola, julgar, passar a máquina na estrada, eles respondem o que estão fazendo. Agora, quando é coisa séria mesmo, eles não respondem. Mas eu vou fazer o requerimento e vamos ver se eles vão responder o que aconteceu com um projeto que ganhou uma página no jornal, que tinha recuperado, que foi comemorado aqui na Câmara e nunca mais falaram nada.
Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Desculpe se eu me alonguei hoje muito.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.